דף י"ח, פאז'ינה 18, מסכת כתובות. Muito bom, nós estamos no seguinte. A gente estudou em Rabi Yoshua, que Rabi Yoshua disse que ele concorda quando tem peixe assar, peixe itir, mas o caso que a Mishnah citou foi que Reuven disse para Shimon, o campo que eu estou nele era de seu pai, e eu comprei dele, já fiz hazaká, e falamos que ele fez uma hazaká assim meia torta, então por isso que se tem Edim que era do pai, não serve a hazaká dele, apenas se não tem Edim que era do pai, então aí sim é peixe assar, peixe itir. Ainda a Gemara levanta outras possibilidades em Rabi Yoshua. Por que Rabi Yoshua foi buscar esse caso maluco? Certo? Que diz que o campo era do pai. Vamos pegar o caso mais simples. Dá, vamos lá. E no meio desses casos mais simples, a gente tem um monte de lahot. Até a próxima Mishnah, que virando a página. E depois também vamos entrar em outra Mishnah, também muito interessante. Veritne moder Rabi Yoshua beomer lechavero maneli vitimcha. Por que Rabi Yoshua não disse, olha, concorda Rabi Yoshua, num caso que tem peixe azar. Chega Reuven e diz para Shimon, eu me emprestei de você, sem operativo lecha. E eu paguei. Quer dizer, Reuven disse para Shimon, Shimon não é que veio reclamar o dinheiro, porque ele tinha muito dinheiro, nem percebeu que prestou, só esqueceu, não interessa. Eu emprestei de você e eu paguei. Se o Neeman, que neste caso é Neeman, porque peixe assar, peixe e tiro. Então, pega um caso mais simples, porque ele foi com carca e etc. Então, diz Agmará, Mishum de Kaba Elemit Nesefa, responde Agmará. Já que na continuação da Mishnah está escrito, e Mieshedim Shehu Lavam Imenu, certo? A continuação da Mishnah seria, assim, fazendo um paralelo, né? Que ele está falando do campo do pai. Se tem Edim, que era do pai, do campo, então, se vamos mudar o caso, seria que os Edim dizem o seguinte, e Mieshedim Shehu Lavam Imenu Veomer Parativ Enon Eman. Essa seria a continuação da Mishnah, se eu coloco um caso de empréstimo. Que se ele, se tem Edim que ele se emprestou, então ele já não tem mais peixe assar e automaticamente não seria Neeman. Diz Agmará, e isso não é assim. A regra é, veja a Caimalan, a gente estudou. Amalvet Javeró Beedim, e não Tzarih Leporó Beedim. Apesar de ter um machloket, certo? Sobre isso, em outros lugares do Shas, mas a Alahá é que quem se empresta do outro com Edim, não precisa pagar com Edim. Então, mesmo tendo testemunhas que se emprestou, ainda ele é Neeman dizer, eu paguei, por enquanto não tem documento, não tem nada assim, então, pronto, tudo na base das alegações, apenas sem ter testemunhas nem documentos. Então, mesmo que tenha Edim de empréstimo, ele Neeman diz que pagou, porque não precisa trazer Edim para pagar. Então, como esse finalzinho da Mishnah não bate no caso do empréstimo, por isso a Mishnah cita o caso do campo do pai. Pergunta a Gemara ainda, Velitne, Moder Rabi Yoshua, nós temos uma regra. A regra é Midoraita, Moder Bemitzat Atana Hayav Shevuah, Deoraita. O que significa? Quando a pessoa confessa parcial que lhe deve, mesmo sem testemunha, sem nada, a favor do credor, nada. Ele confessa parcial, você me deve 100, não? Eu devo só 50. Hayav de oraita shevuamo de mitzad, daqui a pouco vamos ver a lógica, por quê? Calma. Então, por isso, vem, esse é o din de modo de mitzad geral. Se a pessoa confere a col, chega um cara e diz, você me deve 100, e eu falo, não te conheço. Não devo nada para você. Vou embora daqui. Patur de Shua, de Oraita. Então, esta é a regra. Então, pergunta, Kumara, no lugar de pegar um caso com carca, com o pai, eu vou te dizer um caso com empréstimo e que tem o Hidush, que modem Mikzat, mesmo assim, e o Karaneman, que tem Peshaza, Belitne. Modem Rabi Yoshua, Beomer Lejavero, Manele Abija Biadi. Quem disse para o outro, Rubén disse para Shimon, eu devia para seu pai 100, veahaltiv pras, e eu paguei 50, e aqui está trazendo os outros 50. Pega. Eu devia 50, 100 mil, Eu paguei 50 já para seu pai e aqui está 50. Nem não tem testemunha, não tem documento, não tem nada. Que aí se o Neman. Por quê? Porque peixe assar, peixe e tir. Então esse seria um caso mais, além de ser mais comum, além de ser um caso mais comum, é um caso que tem um hidush, que apesar de ser modebe mitzat, não jura e é Neman por causa que tem peixe assar, peixe e tir. Então diz agora, responde agora, Aliba de Man. Você está falando de acordo a quem? E a liba de Rabanan? Ambre meshiv avedahave. De acordo a Jajamim, que vamos ver daqui a pouco, Mahloket, Jajamim sustentam que sempre que a pessoa faz uma atitude dessas, ou seja, devolve a uma coisa que está ligada com o pai, é como meshiv avedah. Sabe que meshiv avedah? Meshiv avedah, Jajamim tiknu, assim Rashi traz, um cara que diz, encontrei um achado da carteira, tinha R$1.000. E o cara diz, não, tinha 2.000, da Simanim, tá, dele, tinha 2.000, jura? Não, Meshiva Vedá, Patur. Realmente, não, Meshiva Vedá, Patur, apesar de ter modo de mitzad. Certo? Aqui também, Meshiva, se o cara não sabe que ele estava devendo para o pai, e ele vem e diz que então, Meshiva Vedá, Patur, não tem nenhum hidush. E ali vai Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Amar Shuabai. De acordo, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, vamos ver daqui a pouco, que ele precisa... Shua é um machloket, certo? Mesmo que o cara não disse e não pediu, não reclamou, ah, você devia ser mim para meu pai, e ele, mesmo, não, mesmo sendo Meshiva Vedá mesmo, certo? Uma situação que o cara não sabia, da corra beza com Hayav Shua. De Tânia, onde temos machloket? Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Pe'amim She'adam Nishva al Ta'anat Atzmo. Existe a possibilidade de que a pessoa, ele sozinho, se auto-obrigue a jurar. Quetzal, o cara chega e diz, Manele abeja viadi, viajaltif pras. Esse mesmo caso. Chega Rubén para cima e diz, eu devia ser mil para seu pai. E eu paguei 50. Areze nishva. Diz Rabbi Eliezer Yaakov, jura. Vezeu shenishva al ta'anat atzmo. Certo? E esse é um caso meio raro que existe a possibilidade de jurar por uma alegação dele próprio, que se auto-obriga a jurar, de acordo com a Bíblia de Yaakov. Mas Jajamim Mombrim, é não é a que Meshiva Vedá ou Patur. Jajamim diz, não é, é apenas Meshiva Vedá. É? Que se Meshiva Vedá significa, está aqui toda a rapaz que está devolvendo o cara, mata-se, ia com a caixa de tacão, certo? Ele podia falar que não devo nada, etc. Também, picha a ser. Acabou. Então, por isso está dizendo Yeshua. Agora, vamos parar aqui, pois a Gemara vai analisar um pouco a questão de Rabbi Eliezer Ben Yaakov e Rabanan. Com isso já respondemos a pergunta com Rabbi Yeshua. Por que Rabbi Yeshua não pegou o caso de que se estava devendo para seu pai para ele ter mais hidush? Porque Rabbi Yeshua, ele não está entrando aqui no machloket agora de Rabanan e Rabbi Eliezer Ben Yaakov, certo? É um machloket. Se acorda Jajamim Patur e Pashut. Então, por isso, trouxe outro caso de Peshasa Peshitim sem machloket, do caso da terra do pai. Mas a Gemara entra na questão de Rabbi Eliezer Ben Yaakov e Jajamim. E diz a Gemara, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, letra Meshiva Veda Patur. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, por acaso, não sustenta esta questão de Meshiva Veda Patur, que é este conceito de um cara que devolve um achado. Se não, ninguém vai devolver mais achados. Que as pessoas não jurem. Então, se da Corra Ben Yaakov, em um caso que ele chega e diz eu devia para seu pai, paguei 50, ele também tem que jurar. Então, quando aplica assim o conceito de Meshiva Vedá? Ama Rav, diz Rav, Betoano Katan. Diz Rav, existe o conceito. De Meshiva Vedá, quando um catán menor, ele vem reclamar. Não, ele vem reclamar. Não devolver, esquecer, reclamar. Ele vem reclamar do cara, você, meu pai, você devia para meu pai, um catán. Pergunta, Gmará, pera, vê a marmore nishma e matana, gerecho te ve catán. Se um catán reclama, pode reclamar de outra manhã, mas não se jura por uma, um protesto de um catán. Diz a Gemara, não, você não está entendendo. Mai Katan Gadol. Mai Karele Katan, de Gabemile de Aviv Katanu. Certo, no, aqui não é, certo, é um gadol, bem, não é que não me pega na ponta da, sim, na palavra. Não é, Catan significa que ele, em relação aos negócios do pai, ele é um Catan, é considerado um Catan, quer dizer que ele não sabe. Então, neste caso, Rabi Eliezer ben Yaakov concorda que não juraria. Pergunta a Gemara Yahi, Ta'anat Atzmo, Ta'anat Aherimi. Então, se para Rabi Eliezer ben Yaakov, quando o cara vem sozinho, e ele diz, é Meshiva Veda. Mas quando ele vem alguém e toen, mesmo que seja Ta'anat Katan, certo? Você já não chama mais. Está dizendo, Yahi Ta'anat Atzmo, não é Ta'anat Atzmo. Matzino, encontramos que a pessoa se auto-obriga a jurar. É Ta'anat Aherim. Responde agora, Ta'anat Aherim, Veodat Atzmo. Sim, é o outro está pedindo, mas ele concorda. Diz agora, Kulu Ta'anat Aherim, Veodat Atzmo, Nino. Todos os atritos que tem no Bedine, que tem um reclamante, tá certo? Tem um cara que é o Tobea e tem um Nitua, sempre é assim. Então diz a Gemara. Tá certo? Então por isso que está Hayam, não, Rabi Eliezer ben Yaakov disse: encontramos uma situação que o cara se auto-obriga a jurar. E, né? Sempre é assim. Sempre está na Tajerim e ele confessa. Confessa que pagou 50%, claro que vai estar Hayam. Então diz a Gemara assim, el aja, eu estou explicando a Gemara conforme a Rashi, pois todos os tem aqui um trauma. El aja me derrama a camifal. Bemet, estamos falando que um catan toen. Um catan toen. Catan, catan mesmo. E eles estão discutindo na colocação que Rava disse em relação a Modebe Mikzat. Pois Rava, apesar que se aprende que tem uma gezerata katuf, de acordo a uma ideia, mas Rava diz que Modebe Mikzat, o que a Torá obrigou a ele jurar, aqui tem uma lógica. Uma lógica na psicologia humana. Certo? De amarrava. Está certo? Me penei só para acordar os ânimos. Dale. Toda psicologia, pedagogia. Dale. De amarrava. Me penei mambra Torá Modebe Mikzat atana e Shabá. Diz Rava. Por que a Torá diz que um cara que modebe mitzat jure? Qual é a lógica? Era o contrário. Se o cara nega tudo, você fala que não jura nada, não jura midoraita. E se o cara já concorda, então tira o chapéu para ele, porque se obriga ele a jurar. Qual é a lógica, diz Rava? Diz Rava assim. Hazaká en adam meis panav bifne ba'al chov. Diz Rava, na verdade, existe uma hazaká que a pessoa não é cara de pau, sem vergonha total. Ele não é sem vergonha total, certo? O cara veio, quebrou o galho de você, emprestou dinheiro sem juros, certo? Emprestou dinheiro e você vai dizer, não, devo, não te conheço. É nada mais penado. É nada mais. É nada mais. Bebe cule mais delícfere. Bebe tu cara, se ele queria mentir. Ele queria mentir, vamos supor. Então ele teria que dizer que foi alcool. Me aí de louca falar-lhe. E por que ele não negou tudo a dívida? Mishum de nada me espanar. Pois a pessoa não tem essa sem-vergonhice assim tão grande. Então, se já não tem cara, não é tão sem-vergonha, então por que não confessa? O Bekule vai deludir. Na verdade, ele quer reconhecer e confessar 100% da dívida. Só que, veai de lo ou de lei, por que não confessa 100% da dívida? Kiehi de listametle. Porque ele quer, como se chama em espanhol, que é bicicletear. Que é bicicletear? Ele quer pedalar. Certo? Que é pedalar a dívida. Kiehi de listametle. Ve sacar a dea belizuz e o paranale. Tá certo? Eu quero um tempo até eu fazer, entrar um pouco de dinheiro, aí vou pagando para ele. Então, o que acontece? Ele diz, sabe o quê? Eu devo 50. Por isso ele diz, devo 50. Por que ele diz, devo 50? Ele não vai negar tudo, ele não tem cara de pau para negar tudo. Confessar tudo, ele não tem dinheiro para confessar tudo. Então, ele quer tempo. Então, o que ele faz? Eu devo 20, eu devo 30, eu devo 50. Certo? Ele dá uma parte, depois a outra, vai para frente com o dinheiro, mas chega vai para cá. Verrahamaná Amar, o cara está em cima com o revólver na cabeça. Verrahamaná Amar. Calma, agora. Estamos explicando la lógica. Veio a Torá e disse, Rahamanamar, por isso veio a Torá e disse, já que este cara se encontra nesse conflito psicológico, certo? Amar Rameshwale. Veio a Torá e disse, fala que Hayam Shemua. Para quê? Que é Hidelo de Leveculé. Então é aperto ele com o juramento para ele ter medo, e se realmente ele está nesse conflito, a Shemua vai ajudar para ele confessar. Não vai jurar em falso. Está aqui, tá bom? Mas se vai negar desde o começo. Não estamos falando assim. O cara vem e diz, sim, você me deve 100. Ele diz, não, eu devo só 35. Devo 35. Mas por que ele está falando de 35? Pode ser que é verdade que deve só 35. Eu não sei. Mas pode ser que tem toda essa lógica que falamos agora. Então vem atrás e te diz, Hayav Shemua. Porque mentir não vai mentir na sua. Muito bem. Até aqui, essa é a lógica de Rava em Modeve Mikzat. No geral, é pessoa contra pessoa. Agora, quando se trata do filho, é, que o credor oficial, Alava Shalom, morreu. Então, aqui tem machloket Rabbi Eliezer ben Yaakov e Chachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Sabah, lo shena bo, lo shena bebno, eno meis. Rabbi Eliezer Yaakov diz, não faz diferença. O cara não é sem vergonha nem com o filho. Não somente com o pai não é sem vergonha, também com o filho não é sem vergonha. Vel kachlav meshiva benave. Então existe toda essa lógica também no filho. E por isso Rabbi Eliezer Yaakov exige Shemua quando o cara confessa parcial para o filho. De Rabbanan Sabre, bou de nomeis. A Jamin diz, olha, sem vergonha, a pessoa não tem vergonha do próprio credo. A Valbem, não, mas o filho, Meis, ele se estaria falando, se quisesse mentir, ele realmente, aí a Meis, contra o filho, iria falar, não devo nada, e ele não precisa ser tão cara de pau para falar para o filho que não deve nada. O Midlois, e ele, o fato dele não ter feito isso, ele confessou parcial, eu paguei já 50, eu devo apenas 50, Meshiva Vedave. Então, Meshiva Vedave está isento de Shua. Este é o machloket de Rabbi Eliezer e Jajamim. Não tem nada a ver com Rabbi Yoshua, certo? Rabbi Yoshua, que falou na Mishnah, por isso escolheu outro caso, que é Peixe Azar e todo mundo sente essa história de Modeve Mikzat. Ficou claro a questão de Modeve Mikzat? Aqui não é o principal da sua Modeve Mikzat, apesar de todos falar bastante. Aqui, existem várias perguntas. Por que não é mitoxeu Hashida Mamona, Hashita Shuata? Por que não falo que o cara Hashu também deve jurar em falso? Por que, como funciona esta Hazaká de Nadam Meis Panabifne Baal Jobó? Mas isto de forma geral é assim. Fala. Não, mas ele de fato não negou tudo. A Hazaká, que o cara não é cara de pau, que não é sem vergonha, é tão forte que ele sobrepuja esse cálculo que você está fazendo. Está certo. Está certo. Existe essa possibilidade, né? Por isso que Midioraita realmente ele está patur, o cara que confere a cole patur de Shua, mas existe uma Shua de Rabanan, Shua Teset. Existe uma Shua de Rabanan para o cara que nega tudo. Mas isso é posterior, uma Takana posterior, certo? Mas de Midioraita prevalece a lógica que falou Rava. Muito bom, passamos para a próxima Mishnah. Continuamos com o assunto Gershon Dov, de Peixe Azar, Peixe Itir, mas em outra esfera. Vamos lá, diz a Gemara assim, Mishnah. Aedim Sheamru Ktav Yadenu Oze. Bom, aparece um documento no Bedin, certo? De uma dívida, de uma compra e venda, do que for, não interessa. E estão assinados lá como testemunhas Reuven e Shimon. Bom, o Bedin chama Reuven e Shimon e diz a você, Reuven, RG, CPF, estatura, óleos verdes, sim. Essa é a sua assinatura? Sim. E Shimon, a mesma coisa, ele fala que sim. Mas eles chegam ambos e dizem: Adim Shambruk, Tav Yadenu Hoze. Essa é a nossa assinatura. Porém, Aval, Anusimainu. A gente foi forçado, coagido a assinar. Ktanimainu. Nessa data a gente era catano. Eram menores. Psuleedu Tainu. A gente era parente na época. Arelu Neemanim. Por quê? Peixe azar. Se eles podiam falar, essa não é minha assinatura, não. Alguém falsificou aqui. Aqui. Agora estou explicando, Eles podiam falar, não é nossa assinatura. Alguém falsificou. E então o documento não vale nada. Eles vêm e dizem, não, a assinatura é verdadeira. O documento aconteceu. Só que a gente era passul. Seja por Anusim, Ktanim, Psulenut. Neemanim, diz a Mishnah. Continua a Mishnah falando. E Mieshedim, Sheu, Ktav, Yadam. Porém, se eu tenho duas testemunhas que reconhecem as firmas deles, de Reuven e Shimon, tenho outras duas que conhecem a firma e eles podem reconhecer a firma de Reuven e Shimon. Ou, Sheia, Ktav, Yadam, Yotzei, Makom, Acher, ou que Bedin tinha no arquivo as assinaturas deles assinadas em um documento válido que foi certificado e autenticado, então não tem mais peixe azar. Eu não preciso deles para dizer que é a assinatura deles. E então, neste caso, enan neemanim, que eram psulim, ktanim ou psulerut. Tá bom, até aqui é outra situação de peixe azar. Muito bom. Diz Agbará agora aqui. Agora presta, segura, é... Para quê? Hoje em dia tem RG, você sabe que Ktanim, o cara tem que saber a idade de hoje, faz a conta para trás, 20 anos, assinar o documento, tinha 13 anos, tinha 12 anos, mas é numa situação que não tem RG, então você não percebe, por um ano mais, por um ano menos, você não percebe se era, cara. Muito bom, então diz a Gmará, muito bom, diz a Gmará agora sim, Amarrame Barjama. Diz Rame Barjama, em primeira instância, Rame Barjama quer falar assim, Lo Shanu, todo que estudamos, que se eventualmente eu tenho um documento assinado, a assinatura deles aparece em outro documento, que eles não têm credibilidade, Lo Shanu era Sheambrua Anusima Inu, Mehamat Mamon. Que a gente foi, a palavra coagido, que a gente foi subornado, ou pago, para assinar esse documento, mesmo sabendo que era todo uma mutreta. Anusima Inu, Mehamat Mamon. Sim, a gente tem uma dívida, tínhamos que pagar a dívida, tinha uma dívida com a Mafia, está envolvido com sei lá com quê, estava vermelho no banco, não interessa por que não me chamei. O cara veio oferecer o dinheiro para a gente assinar um documento que não existia. Então, quando ele diz Mehamat Mamon, aí, se a assinatura aparece em outro documento, não são neemanim. Aval. Anusima Inu Mehamat Nefashot. Mas se eles alegam, a gente assinou isso coagido por Nefashot, que se fomos ameaçados de morte para assinar esse documento. Então, mesmo que eu tenha outra fonte indicando que a assinatura é verdade, é a mesma assinatura, reconhecendo firma, Arelu Neemanim. Eles são Neemanim, por quê? Porque pode ser que realmente aconteceu, que são Anusima e Nomehamad Nefashot, que foram coagidos por causa de pena, com Nefashot, perigo de vida, que é de pena de morte. É porque Mamon, eles são rechanó. Quando o cara diz que ele assinou em falso por Mamon, o cara está se titulando que o cara é um rachá. Por mais apertado financeiramente que estava, essas coisas não se fazem. Certo? Você é um cara que assinou um rachá. Quando é Nefashot, é sacanagem Nefashot. Igual Nefesh Matase. Então, o cara não está se colocando como rachá. Realmente, certo? Ele estava sendo ameaçado de morte. Matase. Não ia ser. Que não assine. Vai morrer. Certo? Então, se é Mechamad Nefashot, o cara não tem credibilidade de dizer que ele é Rasha. A esse ponto de assinar um documento que Rubén deu para Simão, $1 milhão, falso. Certo? Mas se aparece a firma de outro lugar. Se eu tenho a firma. Mas, no caso que é Mechamad Nefashot, diz Rav Bar Chama. Então, aí sim. Bom, assim, em primeira instância, Rav Bar Chama está falando. Pergunta a Agmará. Amarle, amarrava. כל כמיני. כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד, existe uma regra en edim. En edim, existe uma regra. אם לא יגיד, בנעשה אבונות, תזכית לנו פסוק. דאי זה אפרנדה, אומה זה סקוי זה כזה אפרנדה, כי הוא עת, התסטימוניה, אלי פודי התסטר, uma vez sobre esse caso, quer dizer, ele vem e diz, fulano, o que fez? Deve, ele é Shabbat, não interessa. Uma vez que você falou, senhor testemunha, falou seu atestado, não pode amanhã dizer, não, o que eu falei ontem não serve, agora, que van seguir, sube no José Rumagui. Agora, pode falar tudo o que você quiser. Agora, falou, está falado. Já está aceito, fazem. Não, você faz todo o procedimento com Edim, tudo bem, mas o cara passou na sabatina que fizeram nos Edim, ele passou e estava tudo bem, amanhã ele quer mudar a versão, não tem como, existe. Então diz Agmará, diz Rava, aqui também, quando aparece um documento, e está assinado por Reuven e Shimon, e eu tenho as assinaturas reconhecidas por outro documento, por Edim, Aleios, que vem e dizem que é certo. Então diz Rava, se aplica o conceito. Que vai seguir, isso é no José Maguid. Veja o tema, um minuto, anemilha al pé. E se você me dizer que essa regra só se aplica quando o cara fala uma testemunha oral, mas não uma assinatura. A balbistarlo, a vea marris lakish, edima hatumim alastar, neessa que mishne ekredo tam bebedim. Existe uma regra que diz a marris lakish, que edim que estão assinados em um documento, é como se fosse que foram já analisados pelo bedim. Acabou. Uma vez que está assinado o documento, então é como se fosse uma gadá no bedim. Então já não podia a pessoa vir e dizer, mesmo Mechamad Nefashot, quando eu tenho a fonte que eu sei que essas assinaturas são deles, certo? Eu tenho outra fonte. Nesse caso, diz Rava, não posso aplicar. Ah, pode ser que aconteceu de verdade o que eles estão falando. Mas existe uma gzera takatu. Que van shigit. Shuv, enojo, zero magid. As testemunhas falam uma vez só, acabou. Pode o Bedin talvez chamar e que repita, mas não pode mudar. Está certo? Não pode mudar a versão. Então diz a Gemara, ela aqui, Itmar, a Resha. A Gemara volta atrás. E diz assim, sobre a Resha, o que falou Rami Bar Chama se refere sobre a Resha. O que é a Resha? Arel unemanim. Quando eu não tenho outra fonte, a não ser eles próprios, que essa é a assinatura deles, então falamos Tempe Sheazan. Neste caso, tem uma ressalva. Amarrame Barjama, los anuela Sheambru, anusim aino mechamad nefashot. Quando eles Tempe Sheazan, vale, no caso de anusim, certo? Esquece que tanim e coisa. No caso de anusim, quando eles dizem anusim aino mechamad nefashot, porque o cara não se coloca, não se autoproclama Rasha. Aba, Alambru, Anusima e Nomehamad Mamon. Mas quando o cara diz, a gente assinou, e a gente assinou porque recebemos um pago alto, e a gente estava apertado com grana, etc., e por isso assinamos em falso, Enanemanim. Mesmo que eu não tenha outra fonte para verificar se são assinaturas dele. Por quê? Maitama. En Adam Mesim Atzmo Rasha. Existe um conceito. En Adam Mesim Atzmo Rasha. Você está proclamando que você é um Rasha e eu não aceito esse estado. Está certo? Então, mesmo quando não tem outra, ele tem que estar aqui, eles que estão reconhecendo a assinatura, eles que estão falando que a assinatura é deles. Mas quando eles alegam, anusim aino mechamat mamon, eles se proclamam rasha e não têm credibilidade. Aqui Tosos faz uma pergunta muito boa e dá tantas, de algumas respostas, e cada resposta tem um nafkamina. Só vou falar a pergunta. A pergunta é a seguinte: nós temos o conceito de palguina antibura. O que é palguina antibura? Nós estudamos em vários lugares, e vamos estudar também. Quando o cara chega e diz, Ploni, Rabani, Dirzoni. O cara chega e diz, fulano me violentou, homem. Ele e mais um, só uma testemunha, fora a vítima, ele e mais um se juntam como testemunha quando o cara violentou e está chayav mitá. Porque, o cara está se auto, ele está tá envolvido, então eu falo palguina antibura. Eu divido a frase dele. Eu digo, Ploni Rabá, fulano violentou, deitou com um homem, certo? Mas não com ele. Eu parto a frase dele. Palguina antibura, nós temos esse conceito. Então se junta. Então pergunta a Tosso, diz o Tosso, então, aqui também diga a mesma coisa. Anusimainu, ponto. E Mehamad Mamon não acredita, só que Anusimainu. Assim pergunta o Tosso, porque a gente não faz. Então, Tosso dá algumas respostas, tá? De algumas respostas. Uma resposta diz que aqui é uma coisa que lo shechiach, que lo shechiach, que a pessoa venha a falar uma coisa assim, então uma coisa que normalmente não shechiach. Agora, depois outra resposta de Tosso que não dá para dividir a frase, porque o Mehamat Mamon está explicando o Anusim, está explicando o Anusim. Não é uma frase que é divisível, diferente no caso de Ploni Ravana, que pode ser que o cara deitou com um homem, pode ser ele, pode ser outro. E assim, sinceramente, eu acredito que cada linha de setor aqui é uma suja de finanças. Mas tudo bem, só para enfeitar um pouco a coisa. Vamos lá, continuando. Diz Agmar agora, mais algumas linhas. Está no Rabanan. Na barraita, na Mishnah a gente não viu machloket. Agora Agmar vai citar uma barraita que realmente tem machloket. Sobre essa questão que os edim dizem que a gente era katan, etc. Então, Rabanan, en nemanim le poslo dibre Rabi Meir. Rabi Meir sustenta que os edim vindo e dizendo, mesmo que você não tenha outra fonte, outra, como saber se é a assinatura deles, Rabi Meir dizem que eles não têm credibilidade para lipsolustar. Não funciona o peixe assar aqui, vamos ver daqui a pouco por quê. Jajamim ombrim nemanim. Quando não tem uma fonte, né? Que diz agora, Bishra Mala Rabanan, tá certo para Jajamim de Akitamayu, conforme a gente viu o motivo, Peixe Azar ou Peixe Iti, eles próprios podiam falar que não era assinatura deles, e eles próprios que dizem que a assinatura deles não tem outra origem e outra fonte, então você está dizendo Peixe Azar, Peixe Iti, então tá beleza. Ela é Rabi Meir Maitama, mas de acordo Rabi Meir, por quê? Ale, por que não tem, não funciona o Peixe Azar? Então diz a Gemara, Bishlama Pesuledut, quando duas testemunhas vêm e falam, olha, a gente era parente. Rashi, inclusive, diz Messahai Bekuya, também vale. Também tem uma loca grande sobre isso. Mas está, Bishlama Pesuledut, vamos dizer que eles alegam, a gente sim, é nossa assinatura, mas a gente era parente. Malve Gufem, Eikara Midagdaye Kumichtam. Existe uma hazaká, diz Rabi Meir. Quem um credor que vai emprestar dinheiro e está fazendo um documento, não vai trazer edim, que são parentes, que é amor, o cara. Como é? Medayek. Então, mesmo o peixe assar não funciona contra isso, diz Rabi Meir. Jamim discute, mas Rabi Meir assim sustenta. Vamos lá. Mikara, um mechta, que tal em nome? Menores também. Como diz Rish Lakish. Apesar que a Gemara podia dizer a mesma coisa, que o malvê não vai trazer ketanim. Mas mesmo assim, a Gemara, Tosso diz que a Gemara quis para cada um motivo. Como diz Rish Lakish, de Amar Rish Lakish, Hazaká na Edim Hotmim alashtar en el que nesa vegador. Existe uma Hazaká, que se você tem testemunhas no documento, elas são adultos. Ninguém faz um documento, certo, colocando crianças. Ela anusim maitama, mas anusim, e ainda Mehamad Nefashot estamos falando, certo? Que Mehamad Nefashot, maitama, porque Rabi Meir diz, não tem peixe azar. Eles estão alegando uma coisa que realmente pode ser, que se o cara é mafioso, credo, certo? Ele realmente apontou uma arma na cabeça deles e disse para você assinar, para vocês assinar. Presta atenção. Veja a Gemara, que ponto vai? Diz a Gemara Amar Abhizda, mais algumas linhas. Amar Abhizda, Kassavar Rabi Meir, Edim Sheamru Laem Hitmu Sheker Ve'al Tahargu Edim que foram ameaçados e disseram: ou vocês assinam esse documento em falso, ou mato vocês, e Arguber e Artemusheker. Rabi Meir sustenta, e Arek vai a amor. Isso não tem credibilidade. Dizem agora: peraí. Amarra Rabah está aí no ato lecaman leambluje. Peraí, diz Rabah. Como você pode dizer que Rabi Meir sustenta isso? Vamos supor que chega uma ligação, chega para pedir uma ligação. Dois Edim. Diz: olha, a gente amanhã vai ser ameaçado de morte. Estamos sendo ameaçados de morte para assinar um documento. A gente entrega a vida ou assina? Ambrina leu ziro hatum ou velotíctalo. A gente manda assinar e não se entrega. Dá marmor, em lejada bar xaume de pne picuane, fechera boda de coja, inquilu e aragui, oche fecu, dami bilbat. Já a regra conhecida, certo? Que apenas esses três pecados, Giluy Arayoche, Fijunda Mimi, Abuela Cojaim, a pessoa deve entregar sua vida, mas o resto das averos da Torá, a pessoa transgride e não entrega sua vida. Hasta de Hatumo, Ambrina, Leo, Amai, Hatintu. Agora que assinaram, você diz, por que você assinou? Tinha que entregar sua vida. Então, outra vez, qual é o motivo da Rabi Meir que não existe peixe azar em Anusima e no Mehamad Nefashot? Ela está amada de Rabi Meir, o motivo da Rabi Meir é por outra questão. Que de Rabuna Amarrav, de Amarrabuna Amarrav, Modé Vistar Shektavó, El Tzarich Lekayemó. Diz Rabi Meir, aqui estamos tratando o quê? Que o Lové, certo? Aqui estamos tratando, assim explica Rashi, pelo menos, Rashi explica assim, que o Lové está dizendo, que ele confessa que esse documento, o Lové não está dizendo que é mezuiá o documento. So, eles estão alegando que eles assinaram e eram anusim e jamás nefashot. Então, neste caso, quando ambas as partes concordam e os Edim está dizendo Mehamad Nefashot, existe um conceito que se chama assim, Modeb Ishtar Shektavó. Quem confessa que o Ishtar foi escrito, em Tzarich Lekayemó, não precisa autenticá-lo. Então, como não precisa autenticá-lo, o fato que eu não tenho outra fonte que me autentica as assinaturas, me confirma as assinaturas dos Edim, é desnecessário neste caso. Por quê? Porque Modeb Ishtar Shektavó, em Tzarich Lekayemó. Então, quando eles falam Mehamad Nefashot, aí Mehamad Nefashot, então não serve. Então, claro, está certo. Se é assim o caso, então não precisa nada exatamente. Por isso que Rabi Meir diz que não, então tem que dizer que Hamim discorda disso. Quer dizer, que não está dizendo que Ishtar. Bom, aí que está a questão da sua. Mas tudo bem. De qualquer modo, vimos o Mahloket, agora daqui em frente vai entrar com esta questão de Modé Vistar Shektavó, si Tzarich Lekayemó ou lo Tzarich Lekayemó, qual é a esfará de Rabi Meir neste aspecto. Muito bom. Então continuamos com esta suyot de Peshe Asar Peshitir, vamos ter mais. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.